Prio apresenta a lógica. Quem diz energia renovável diz energia que aparece quando quer, como o sol, por exemplo. E quem diz que aparece quando quer, diz que o melhor é aproveitar o que houver. Ora, quem diz aproveitar o que houver, diz um tarifário diurno mais competitivo, que é quando o sol costuma brilhar e os veículos precisam de andar. Que é como quem diz, está tudo ligado e pronto para poupar. Prio, energia para mudar.
Bem-vindos ao Volt Life, este podcast dedicado à mobilidade elétrica e à transição energética. Neste episódio, o número 73, vamos conhecer os planos ambiciosos da Renault para a mobilidade elétrica, com destaque para o icónico Renault 5. E, como é habitual, vamos também comentar a atualidade da semana com o nosso polo positivo, polo negativo, produto em destaque e, claro, com o carrega aqui as novidades na rede de carregamento. Chamo ao palco os meus colegas do costume, Telmo, Pedro, boa tarde.
Boa tarde.
Cá estamos nós, sempre um prazer. E como convidado especial temos Hugo Barbosa, diretor de comunicação da Renault Portugal, que, além disto, também é uma pessoa que segue de perto estas coisas desde o nascimento, desde o Renault Zoe, que está muito associado ao início da mobilidade elétrica. Muito obrigado, Hugo, por estares aqui connosco, por este tempinho. Boa tarde. Hugo, já me conheces e, portanto, vou começar com uma provocação. Estava aqui a dizer, lançar o Renault Zoe logo no início. E depois o que é que aconteceu? Ficaram um bocadinho a dormir ao volante, adormeceram ao volante? O que é que se passou neste interregno até o Megane Tech?
Olá, Sérgio, boa tarde, Telmo, Pedro, boa tarde a todos e a todos os que nos ouvem. Eu costumo, sabes, e é público, eu acho que nesta indústria qualquer pequena paragem, digamos assim, leva a que os atrasos se repercutam durante anos. E nós, realmente, como tu dizes bem, fomos pioneiros na mobilidade elétrica, mas também é público que tivemos um problema com o CEO do grupo na altura, o Carlo Gorn, isso fez-nos ficar ali num hiato de tempo sem uma liderança, digamos, forte, de um líder que definisse uma estratégia, portanto tivemos ali num regime quase de gestão de contenção, diria. E claro que isso traduziu neste algum atraso que verificamos e hoje com todo o projeto Renolution que o nosso CEO Luca Di Meo apresentou, é incrível ver a dinâmica com que o grupo está, como ofensiva, e estamos a retomar com uma grande vantagem. Pelo menos o know-how que trazíamos dessa experiência repercute-se nos nossos automóveis nos dias de hoje, em várias características, e portanto, desde logo, acho que ainda vamos a tempo, estamos a recuperar e até a lançar a marca para outros patamares, diria, e auspiciam-se pelo menos todos os indicadores que temos, permitem-nos estar aqui com muito otimismo.
Um indicador aqui da questão do futuro, que eu acho que é um valor, para nós, é de facto incrível, em menos de uma semana recebemos 31 a 32, agora não tenho certeza, e-mails sobre o Renault 5, ok? E eu acho que só na altura que o Model 3 ia ser apresentado é que tivemos alguma coisa semelhante. E portanto, claro, o Renault 5 é aqui um bocadinho a estrela da companhia. Como é que tem sido aqui a reação do público português? Se é que você já tem algum tipo de reação relativamente a este carro?
A reação tem sido incrível. Como tu dizes, eu não tenho essa experiência que tu tiveste com o Tesla Model 3, mas tenho a nossa experiência do nosso lado e nunca me lembro de ver um entusiasmo tão grande em torno de nenhum lançamento nosso, nos tempos mais recentes, pelo menos. Isso consubstancia-se desde logo, neste momento temos quase 3 mil pessoas que já fizeram raise the hand, quer dizer que têm interesse em comprar o 5.
Em Portugal?
Em Portugal, só em Portugal.
Sim.
O que é um número muito interessante, considerando que nem abrimos encomendas, nem apresentámos os preços finais, dissemos apenas que é a partir dos 25 mil euros, e todo o entusiasmo tem sido incrível, desde colegas teus a dizer que sou o homem para comprar isto, por as pessoas realmente...
Mesmo colegas que se calhar há uns anos diriam que nunca comprariam um carro elétrico ou só dos outros?
Também desses, o que me deixa surpreendido, confesso, mas realmente acho que o 5 nesta interpretação 100% elétrica permite desde logo uma coisa, perceber que quando há paixão por um automóvel, seja em que formato for ou em que motorização for, esse é o bastante para as pessoas tomarem a sua decisão. E depois passarem a ser, obviamente, que é uma escolha muito racional, mas o automóvel continua a ser uma escolha muito, muito emocional. E o 5 traz um conjunto de argumentos incrível, desde logo o revivalismo, que sabemos que nem todos somos fãs, mas que neste caso acho que funciona muito, muito bem.
Eu por acaso acho que além do sou um bocadinho crítico dessa ideia da história. Trabalho numa revista de tecnologia, a gente tem a tendência de olhar para a frente, não para trás, mas eu acho que uma coisa gira neste carro é que, acho eu, que consegue conquistar essas pessoas, aquelas que se calhar foram o primeiro carro em que andaram ainda no banco de trás foi no Renault 5, provavelmente. Aquelas que, sendo mais velhas, querem voltar à juventude e, portanto, se calhar no Renault 5 vi uma forma de voltar aos bons velhos tempos. Aquelas que, se calhar, foram geradas nos bancos do Renault 5, mas isso agora não interessa nada. Mas acho que, além dessas, o carro só por si, mesmo não tivesse o histórico. Acho que só por si, com aquele design, mesmo quem não conhece nada da história, fica muita gente ficará adepta, digo eu, não é? Não sei o que é que o Telmo e o Pedro acham do carro, do desenho do carro.
Nós falámos aqui um bocadinho quando foi o lançamento, e é
Sim.
um daqueles casos de sucesso de adaptação de um veículo histórico ao moderno. Não há
Sim.
muitos, não há muitos que consigam manter,
Resultam bem. Sim.
resultam tão bem. O 5 resultou. O que eu acho incrível é os números que o Hugo avançou. As pessoas não viram o carro, não é? Estamos a falar de pessoas que não viram o carro. E não é a primeira vez que isto acontece na mobilidade elétrica. É um sinal, é mais um sinal de que quando o produto é bom,
Sim.
isto avança.
E relativamente às perguntas, às 30 e tal mails que nós recebemos, uma principal era sobre o preço. Vocês têm condições já de garantir que o preço base andará ali à volta dos 25 mil euros mesmo, o preço que foi referido,
Sim,
mesmo em Portugal?
o preço de entrada, e até porque esse é quase um mito urbano também, essa da
Sim.
história, que já falámos até recentemente sobre isto, os dois, que as pessoas acham que os elétricos depois têm as alcabalas de não sei quantos impostos, sabemos. As pessoas estão habituadas a ter o ISV e tudo mais, mas no caso de elétricos não têm, e portanto serão 25 mil euros o preço de entrada de gama, 24.999 provavelmente. Obviamente a entrada de gama, com a bateria de 40 kW e com a motorização de 95 cavalos, e depois tem várias opções, e portanto será, essa até se chamará em princípio o 5. E depois teremos o Evolution, o Techno e o Iconic em toda a gama. E claro que o preço vai crescendo em função, como em qualquer outro automóvel, em função das configurações e das especificações técnicas.
Eu até acho que o Renault 5 tem uma característica gira, uma versão de entrada de 40 kWh, que já se começa a notar isso, pelo menos nos moldes que eu recebo, que é aquelas pessoas que já não vão comprar o seu primeiro carro elétrico. Até já podem ter outro, maior, com maior autonomia, e já querem o segundo, o para andar na cidade, o mais compacto, etc. E, portanto, para essas, o de 40 kWh, também há aqui uma certa mitologia à volta das capacidades das baterias. Parece que toda a gente faz 500 km por dia, não sei bem porquê.
Pois não. O segundo com mais perguntas deve ter sido quando é que ele chega, não é? Deve ter sido
Sim.
quando é que o podemos ver nos concessionários? Onde é que o vamos ver primeiro em Portugal?
Em princípio, chega aos concessionários no fim, ali no último quadrimestre, diria setembro, outubro. A apresentação internacional poderá ocorrer nos finais de agosto, princípios de setembro. E, portanto, quem sabe é um bom momento para vocês, Pedro, no vosso Encontro Nacional de Veículos Elétricos, fazermos o nosso TMR Nacional. Temos que falar sobre isso.
Já agora, eu lembro-me.
O nosso apoio é total a essa opção.
Eu lembro-me de ver os primeiros Zoe a chegar a Portugal para a apresentação internacional. Fui vê-los ao parque do aeroporto de Lisboa, ainda na minha antiga scooter, já faz muitos anos, para aí há 10 anos. E será que a apresentação também do R5 também vai ser em Portugal? Alguma estimativa?
Não, isso posso dizer que não, vai ser em França,
Ok.
é muito emblemático, foi uma decisão da casa fazê-lo dentro de portas, digamos assim, portanto vai acontecer mesmo em França.
Ok. E relativamente a outras questões sobre o vosso projeto de mobilidade elétrica, que está, parece-me, bastante é ambicioso. Estamos aqui a falar também, não é só do 5, do Scenic, daqui a pouco vamos falar, importante destaque, mas também há o 4. Quais são, assim, as linhas principais para o vosso plano nos próximos tempos em termos de mobilidade elétrica?
Ou seja, passa muito desde logo pela democratização, que é algo que para a Renault é transversal à sua história, quer nos térmicos, quer agora. Democratizar tecnologias, democratizar equipamentos que normalmente não estão acessíveis, e tu viste isso no Scenic, falaremos se calhar no Solar Bay mais à frente, que é a tecnologia que temos no teto do Scenic, que é, não diria inovadora, mas inédita em marcas generalistas, só em marcas hiper premium é que apresentam essa solução. E passa muito por aquilo que a Renault está a fazer hoje, passa muito pela sustentabilidade. É mais ir mais além do que a mobilidade elétrica, e o Scenic incorpora já muito dessa tendência, é como é que ele é, por si, também um automóvel cada vez mais sustentável, com recurso a materiais reciclados, com recurso até a cadeia de abastecimento e de fornecimento para a construção do automóvel ser, no fundo, num raio de ação relativamente curto, e tu ouviste-o em primeira mão.
Sim. 85%, salvo erro, 85% dos componentes são produzidos na Europa, salvo erro.
Exatamente, 85%, e até 90% do automóvel, inclusive as baterias, são recicláveis. Portanto, desde logo, isso são cifras que as outras, eu diria que as outras marcas ainda não estão a praticar. Temos também uma aposta muito forte na economia reciclada, que é uma forma, obviamente, de reaproveitar o mais possível os materiais, e com tudo isso, não só tornar-nos mais sustentáveis, mas também mais equilibrados economicamente, não é? Porque sabemos que os desafios que enfrentamos, claro, até com a ofensiva agora, mas ainda assim, mantendo e conhecendo que nem todas as pessoas ainda estão a abraçar a mobilidade elétrica, basicamente aquilo que vos posso desvendar é: a Renault tem uma gama térmica com híbridos e uma gama elétrica que são espelho de si mesmo. Como é que eu te diria isto? Se tu quiseres um automóvel de segmento B, tens o Clio, híbrido ou não só, até GPL, etc. Ou tens o 5. A seguir tens o Captur, traz o 4. Depois tens o Megane e tens ali o Arcana, digamos assim. Depois tens o Scenic e um Austral. Portanto, é uma escolha para todos os gostos, basicamente. E por isso acho que as pessoas, quando olharem para um Renault, vão poder ter essa opção. Quando tu falavas há pouco de mobilidade elétrica, realmente é um paradoxo. Nós, como sabes, e todas as marcas hoje em dia, têm automóveis conectados permanentemente, e sabemos que os nossos condutores usam em média os automóveis 31 km por dia, à média de 27 km/h, e pegam nele 5 vezes por dia. Portanto, se calhar uma bateria de 40 kW dá isso
para um
preços.
Sim, pessoas, sim, sim, sim.
Vocês têm melhor do que eu nessa experiência, cada vez. Ah, isso já não dá para chegar ao Porto. É logo.
Eu gosto daquelas pessoas que dizem que mesmo. E como é que eu vou até Barcelona?
Isto. Exatamente.
O Porto já deixou de ser tema, agora é Barcelona. Agora
é exatamente. Agora já é mais Madrid e Barcelona. Já, o Porto já começa a ser curto.
Eu tive a fazer as contas com o Scenic. Mas já, daqui a bocado já falamos mais do Scenic, que a apresentação decorreu em Málaga. E eu acho que era possível fazer Málaga-Lisboa naquilo sem parar, ou parando muito pouco tempo. Acho que é bem possível.
Ou parar uma meia horinha, porque recupera 200 km de autonomia em autoestrada nesse período de tempo. Já eu estou mesmo a crer que chegávamos cá com uma carga de 30 minutinhos.
Eu acho que é muito mais por aí que agora temos que desenvolver. Já falámos várias vezes sobre isso. É a velocidade de carregamento que tem que subir, e não tanto a autonomia.
Só para terminarmos aqui esta questão da Renault, antes de irmos para a atualidade, é mais uma provocaçãozinha, mas eu sei que é sempre difícil de falar do patrão, mas gostaria de ter a opinião do que achas daquela ideia do vosso CEO sobre que era o género da Airbus europeia, no fundo convidar outras marcas para partilhar custos, desenvolvimento da área da mobilidade elétrica, que exige investimentos de peso.
Ou seja, eu acho que é uma necessidade, se quiseres, porque na verdade é que as marcas estão a ser obrigadas a fazer investimentos colossais para fazer esta transição, e este modelo não pode ser baseado só nas marcas automóveis a sustentá-lo, e mais, não ser replicado em tudo o resto da nossa vida em que poluímos, não é? E portanto eu vejo sempre uma grande preocupação com o automóvel, e não vejo com outros setores ou de forma tão preocupada noutros setores. A ideia é muito boa. Ele mostra e explica porquê, porque os chineses incentivam, os americanos apoiam e os europeus regulam. E regulam ainda para mais uma grande dificuldade, que é tu não tens, hoje todos dizemos que a partir de 2035 não se vendem automóveis elétricos, que não sejam elétricos, perdão, na União Europeia. Mas, na verdade, não sentes que isso esteja muito firme. E podemos estar a equacionar o futuro de muitas marcas e, consequentemente, de milhões de postos de trabalho, se não nos precavermos. Eu não defendo nada, e nem a marca defende, que haja embargos comerciais às marcas chinesas, etc. Toda a vida, a luta, entre aspas, é saudável, e há mais de 50 anos que vieram primeiro os japoneses, perdão, depois vieram os sul-coreanos, agora chegam os chineses, e a concorrência é bom, e aprendemos a salutar, e melhoramos, e no final do dia, nós, enquanto clientes, saímos melhor servidos, com certeza. Agora, não se pode fazê-lo a todo o custo e não dando segurança a quem está a produzir automóveis, a quem está a investir milhões e milhões em tecnologia, porque isto parece fácil, mas, como é evidente, é um processo muito, muito complicado. E é, no fundo, a ideia dele, e acho muito valiosa, é pensar como um todo, e acho que até pela descentralização também da produção de muitas matérias, não é? Porque se fosse só o Renault que conhece fazer Electric City, o Polo no norte de França, a congregar para lá a produção das suas próprias matérias, nunca será tão competitiva, obviamente, se a economia de escala não funcionar para todas as outras marcas europeias. E é a preocupação.
Olha, falta aqui o ícone de bater palmas. Aqui,
sim, não temos isso. Não temos isso, isso. Não temos, e voto contra nessa coisa, bater palmas não. A pupos, se calhar, às vezes, vai bater palmas. Normalmente agora iríamos para o polo positivo e polo negativo, mas como estamos a falar da Renault, acho que faz mais sentido irmos para o produto em destaque. E o produto em destaque desta semana, porque conduziu há pouco tempo, é o Scenic. E o Scenic porquê? Para já, porque o Hugo agora vai tapar os ouvidos, porque depois vai ficar todo contente, mas que é, acho que mais uma vez, eu lembro que a Renault tinha aquela frase, pequeno por fora, grande por dentro, no Twingo, não é? Este aqui não é assim tão pequeno, é um carro ainda assim relativamente grande, mas ainda é maior por dentro. Esta plataforma 100% elétrica faz toda a diferença, e o carro, de facto, muito... Eu fiquei surpreendido, já conhecia as imagens, não tinha ainda visto ao vivo, e o carro, de facto, tem um design completamente moderno, com todas as tendências atuais perfeitamente implementadas, aquele formato mais SUV, e não de monovolume como tinha o Scenic, mas acho que, apesar de ter este formato mais SUV, em termos de funcionalidade, acaba por ser aquilo que associamos ao monovolume. Muito espaço mesmo. Fiquei surpreendido com o espaço atrás. Estou sempre para queixar que bato com a cabeça e quase todos os tejadilhos. O Hugo diz que é aqui porque eu sou mal feito, ele já me disse várias vezes, mas neste caso não toco com a cabeça do tejadilho. E o tejadilho era de vidro, com o carro que eu conduzi, portanto, menos espaço, e ainda assim não tocava. Gostei imenso de uma aquelas coisas tipo ovo de Colombo, que é o separador entre os bancos, não sei se no vídeo vamos ver, não me recordo, mas que permite colocar um smartphone ou um tablet de diferentes formas, uma forma muito simples de ir atrás de alguém a ver um vídeo, a navegar na internet, e também no mesmo separador, no apoio para o braço entre os dois bancos de trás, onde se coloca o tablet ou os smartphones, também tem as fichas USB, portanto, muito, ideias assim muito concretas, muito práticas. E claro, tem a questão do que eu considero, já sei que aqui o Pedro não está de acordo comigo, mas eu considero o melhor sistema de infoentretenimento do mercado, que é o Google Automotive, e este carro tem, como a Volvo tem, e esta implementação, claro, mais recente, tem mais algumas coisas giras, funciona tudo muito bem, e o Hugo estava ainda há pouco a falar do Solar Bay, que é o, basicamente podermos alterar a opacidade do tejadilho, que é de facto uma característica através de ecrãs de cristais líquidos, que é uma característica que não é, nunca vi num carro deste segmento, só vi em carros de facto de luxo, e mais algumas características, como de suportar V2G, portanto permitir fornecer energia para o exterior, seja para um grelhador num piquenique ou para carregar uma bicicleta elétrica, por exemplo. Tem aqui muitas coisas que eu achei de facto bastante interessantes. Não gostei de algumas coisas, nomeadamente das, sei lá, 44, já não sei, alavancas satélite que tem à volta do volante, 4 ou 5, aquilo é uma coisa que nunca mais acaba, mas pronto, o Hugo já vai dizer qualquer coisa sobre isso, Hugo. É porque os clientes gostam, não é? Eu é que não.
É, dizem os nossos engenheiros, até porque têm sido, entre aspas, atacados várias vezes com isso, E agora até tiveste aqui, se calhar, um retrocesso naquilo que tem sido o processo com os últimos indicadores do AeroNCAP começar a dizer que realmente temos que abandonar as soluções meramente estáteis e, portanto, temos que voltar a ter botões. E o que eles dizem é que o nosso cliente tradicional, e seja ele quem for, ainda gosta de ter as... Olha,
estamos a ver, isto
é absolutamente certo. As várias alavancas em torno do volante. É como tudo, são soluções discutíveis, algumas são updated, como vocês costumam dizer, nomeadamente o comando satélite para o rádio ali. A mim não me choca, confesso. É uma questão de hábito, se calhar é quando as pessoas pegam num Tesla e dizem que também não tem para os piscas. Há uns que adoram, outros que odeiam, e há outros que fazem uma grande confusão.
Ainda não encontrei ninguém que adorasse. Atenção, ainda não encontrei ninguém que adorasse essa sede de não ter alavancas para o piscas. Mas eu acho que há aqui algum compromisso.
Já estava a ser amigo. Ah, mas como tu dizes, essencialmente acho que para um automóvel de 4,47 m, que não é uma dimensão colossal, nem pouco mais ou menos isso, é algo que eu acho que também temos que ter preocupação, e a Renault é uma preocupação, é ter um automóvel sustentável, desde logo pelo seu peso também. E eu tive a oportunidade, não vou falar em marcas concorrentes, mas lembras-te de ter feito um comparativo com algumas marcas concorrentes, e estamos a falar em ter quase 400 kg a menos que a maioria dos seus concorrentes. O Scenic, mesmo com a bateria de 87 kW, pesa 1.800 kg. Isso, mais coisa, menos coisa, mas são 1.800 e pouco.
Total, né? E essa tendência, essa preocupação com a otimização do peso já se tinha visto no Megane E-Tech, não é? Esta Sim. plataforma permite, de facto,
para vocês
pesos
terem uma
quais...
ideia, até só uma curiosidade: a diferença entre o Scenic, perdão, com a bateria de 60 kW e o de 87 kW são 150 kg. Portanto, depois, quando nós vemos concorrentes a ter 73 kW, 100 kW, 90 kW, não é aí que está a diferença de peso, porque é muito sensível. E por isso nota-se, lá está, a experiência da...
E essa redução de peso foi alcançada como? O que foi? É a química das baterias ou é o global no veículo?
No veículo, mais do que até na química, porque a química mantém-se, o níquel, o magnésio e o cobalto. É muito...
Olha, aqui está o solar bem a funcionar.
Aqui está o solar bem a funcionar. É muito Diz, Pedro.
Não, é muito pelo global do carro, sim. Não, aqui é, sim. Este sistema, a minha questão, e Sérgio, tu que o experimentaste também, é se... E foi em Málaga, não é? Um sítio onde há
funciona
sol.
Funciona bem.
É se funciona bem, exatamente.
Funciona bem.
Se,
com a opacidade no máximo, o sol praticamente desaparece. Ou se vê uma... Podes olhar para o sol à vontade, só se vê um pontinho de luz. Eu até tenho esse vídeo.
Estes testes em vidro, muitos deles deixam passar o calor, e isso não é nada agradável para o utilizador, não é?
Os engenheiros dizem que ele, para além de ficar quase 100% opaco, fica até em termos térmicos, é muito, muito eficiente. Até mais eficiente que eventualmente em chapa, mas não tivemos oportunidade, estava quente, mas não estava muito. Mas não. Eles já fizeram esses testes todos e garantem essa fiabilidade.
A portanto, luz, sim, a luz nota-se perfeitamente, fica praticamente 100%. Agora o sol, de facto, não estavam 20 graus, 20 e poucos, não estava um dia de calor que permitisse
muito,
tirar grandes
conclusões. Muito interessante é ser por patamares, não é todo ele, não é? É tipo faixas. Isso permite ali controlar só para os bancos de trás, para os bancos da frente.
A mala atrás é de facto muito grande, mas é muito funda, ou seja, é grande, mas não sei se é grande coisa no sentido da utilidade, porque não é, é muito pouco profundidade. Ou seja, não é, nem sempre é fácil pôr lá coisas dentro, embora eu sei que vão vender um acessório. Sim, vão vender um acessório que permite tornar aquilo num espaço de arrumação inferior, mas é mesmo muito fundo. E tem, além do fundo, tem outra alçapão em baixo. Para os cabos, etc. Portanto, é de facto. Eu acho
tem
que a mala vai quase até o nível. O Frank não tem. Não tem Frank.
Vamos ter que pôr nós. Não é vocês que são. Que agora andam o Telmo e o Sérgio agora andam a pôr Franks à frente nos veículos. É isso.
Não, eu é o que eu te digo. É o que eu vos dizia. Basicamente, o Scenic entra num restrito grupo de automóveis elétricos que tem mais de 600 km de autonomia. Sem ser um matacão, perdoem-me uma expressão, e sem ser a vários níveis, e por isso acho que é mesmo uma proposta muito conseguida, que até terá um preço de entrada para uma autonomia desses de 46 mil euros, que é imbatível, mesmo só o Tesla Model 3 Long Range é que ainda assim está a 49 mil, salvo erro. Todos os outros modelos à venda no mercado hoje em dia estão muito, mas muito acima, como reclamam esse tipo de autonomia, estão com preços muito, muito acima. Portanto, é uma proposta. E até para desmistificar outra, tu lembras-te que o Scenic tem uma curiosidade também, te dá autonomia em autoestrada e em circuito urbano, e, por exemplo, em autoestrada, a expectativa é fazer 370 km, lá está, volta a Lisboa-Porto, e recupera em 20, em 30 minutos, recupera o equivalente a 200 km de autoestrada, até porque trabalharam muito no pico, na manutenção do pico, no planalto de carregamento nesse tempo.
A curva que nos foi mostrada, para já, parabéns, porque é muito raro um fabricante de automóveis, e quase sempre a primeira pergunta que eu faço, onde é que está a curva? E a Renault apresentou, sem perguntar, apresentou a curva de carregamento.
Isso é uma novidade completa. Isso é uma preocupação que eu acho que agora devia ser o foco, não é? Já falámos muitas vezes sobre isso. É parar com aquela preocupação, com aquela autonomia, e começarmos a melhorar as curvas de carga, mas não é a curva de carga de pico, que isso já muitos se preocuparam com esse número.
A confirmar-se aquela curva é pouco curva, é muito para o plano e pouco para o curvo, o que será muito apelativo. E voltando um pouco atrás na questão da forma como é apresentada a autonomia, também gostei, essa questão ainda há pouco passou-me, que é apresenta no fundo um worst case scenario, um best case, apresenta a autonomia máxima que pode-se ter, a autonomia mínima e a autonomia que teremos com o estilo de condução que estamos a praticar. Portanto, dá para jogar naquela coisa entre o mínimo e o máximo, o que é de facto uma forma interessante de... Mas já falamos demasiado do Renault Scenic.
Não, mas já agora a pergunta que todos querem saber é quando é que o podemos testar em Portugal?
Também, exato.
O Scenic, as primeiras unidades verão estar em Portugal já em junho, portanto muito, muito em breve, digamos.
E vamos ter disponíveis logo as duas gamas de baterias? Ou vamos entrar...
Sim, as duas gamas. Okay. Ele tem dois níveis de potência, de 170 e 220 cavalos, e tem baterias de 60 e 87 kW, e vai estar a gama toda disponível já de início.
Uma questão importante que eu achei importante, que é, e o Hugo poderá corrigir-me se eu estiver errado, que é as duas gamas de potência estão disponíveis para a bateria mais pequena. Okay.
Sim.
Não é? Isso é importante, porque as pessoas podem querer uma bateria com um pouco mais potência.
Não, 220 não está com a bateria pequena.
Ah, não? Ah, então pronto. Eu fiquei com a ideia que estaria. Ok, então não. E a potência máxima de carregamento, salvo erro, também é 150 para a bateria maior e 130 para a outra. Já são de valores também bastante, bastante apreciáveis, mesmo considerando pico, é bastante apreciável para o segmento.
É, mas como tu viste, é uma das coisas que os técnicos trabalharam muito, e eles tiveram a oportunidade de mostrar, explicar, até nem foi neste evento, foi precisamente nisso, em fazer um planalto, tens ali o pico e viste o gráfico que mostramos, mas depois mantém-se steady, diria, quase nos 100 kW, 98, 100 kW, durante aqueles tais 20, 30 minutos, durante bastante tempo. Para aquilo que é a média, que segundo sei, não é?
Sim, sim. Vamos então ao polo positivo e polo negativo. Vamos. Polo positivo. Pedro.
Bom, polo positivo, esta semana é a EDP, a central da cerca, ali na Azambuja, Alenquer. Entrou em funcionamento na segunda-feira, no dia 18, e parece um lado, não é? A fotografia parece água.
São, sim, sim.
São 310 mil painéis que recebem energia solar por cima e por baixo. Ok, dos dois
sim,
lados,
dupla face,
a dupla face. Aqui dá para ver 200 hectares, é ao longo de 200 hectares que estão os painéis, também é uma área enorme. E são 202 megawatts de potência. Isto dá, segundo a EDP, para abastecer 100 mil famílias, 1% da população nacional. É também um número impressionante.
E muitos Scenics, dá muitos
Scenics. Havia lá um número, por acaso não o decorei, mas dava para muitos milhões de quilómetros com veículos elétricos. Algo que eu tentei procurar e os números consegui encontrar, porque isto é sempre uma preocupação para muitas pessoas, é que neste projeto foram abatidas 120 sobreiros, okay? Mas isso a EDP tem um compromisso de replantar 230 árvores iguais. Okay? Portanto, isso acho que nestes projetos estes números devem ser evidenciados. Isto é um projeto do leilão de 2019 e quando fui ver os números isto é que me assustou um bocadinho. Em 2019 foram de 26 projetos adjudicados e só 12 estão concluídos. Realmente não é uma taxa de conversão muito, muito forte. Os outros devem andar por aí a serem construídos. Não fui ver como é que estão os restantes 14, mas já passaram 5 anos e só 12 estão em operação. É muito pouco.
Então, qual o objetivo? Não tanto.
Bom, se forem 50 anos como o aeroporto, não era muito.
Polo negativo. Vamos ver. Há uns quantos que eu sei que estão em fase adiantada de construção, até para alguns contactos que vamos tendo, e grandes.
Pois,
muito,
eu
muito
sinceramente
grandes.
Não fui ver como é que estavam.
Sim,
cada um dos
mas
outros.
Também não sei os números concretos.
Isto só se refere aos que estão concluídos. O negativo é. É com tristeza que
é um semi-negativo.
É um semi-negativo, mas é o fim de um veículo que foi realmente um marco na mobilidade elétrica, que é o Leaf na Europa. Portanto, a fábrica do Reino Unido, Sunderland, vai deixar de produzir o Leaf. Não quer dizer que ele desapareça, porque a fábrica no Japão vai continuar a produzir. E no Japão, até curiosamente, as vendas estão a aumentar. Do Leaf, mas é sempre triste ver um veículo que muitos de nós chegámos à mobilidade elétrica, à 100% elétrica com este carro, que vai deixar de ser produzido, pelo menos para já na Europa. As boas notícias é que vai terminar para se pôr em linha outros veículos da Nissan. Um deles acho que pode ter um grande sucesso, o Junco e o Qashqai.
Vamos então ao... Carrega aqui então. Bem, vamos
trazer
aqui
só aquelas novidades mais recentes dos últimos portos. Sim. Que foram ligados na nossa rede em Portugal. Um deles, daqueles que estavam parados há 2 anos a aguardar que chegasse o ramal e que falámos dele aqui várias vezes, o tal postos nas áreas de serviço de Vila Real na A4, que foram finalmente ligados e, portanto, temos em cada área uma tomada de 150, uma tomada de 100 e uma tomada de 22, portanto...
Já viste? Hugo, este 150 foi a pensar já no Scenic, exatamente o máximo.
E até o 22, portanto, sabes, também somos das poucas marcas ainda...
Que suportam 22 em AC e muitos...
22 em AC,
exatamente. E, portanto, estes postos já estão ligados, falta-lhes ali uma cobertura e também já recebemos algumas queixas que ainda estão... em espanhol e com outras línguas e falta porque o modelo do posto em si veio de Espanha, mas está a ser operado por um operador português, a EVAS. Esperemos que essas pequenas lacunas sejam agora corrigidas, mas é um ponto nevrálgico ali da entrada de Espanha para Portugal, que neste momento já temos ali a oferta. Depois, um crescimento também de postos em AC em Lisboa, onde também começaram a ser necessários, neste caso são 22 pontos de carregamento no Centro Comercial Colombo, que tem muita procura por ser uma zona central ali em Lisboa, que tinha pouca oferta e a oferta que tinha no menos 3 era parte dela privada, ou seja, tínhamos um operador para veículos das frotas dos escritórios e neste momento estes 22 pontos que vão ser operados pela EDP vão estar acessíveis no menos 1, juntamente com os outros 4 que já lá estavam da Galp, julgo eu, e portanto tem mais oferta em Lisboa que... bem precisa nestas zonas comerciais, que tem muitos utilizadores.
Muito bem, quando o Pedro vai ver o jogo de futebol.
Não, no Estádio da Luz temos lá carregadores, a favor. Isso
é melhor não falarmos em futebol.
Isso tem...
E depois fazemos aqui às áreas de serviço em zonas não urbanas e, portanto, que também é bem necessário para se fazer viagens com total segurança. E neste momento aqui temos a Cepsa, que ligou a 2 postos ultra rápidos de 150 kW, um em Ferreira do Zezer e outro em Paredes, e portanto já são os postos de última geração da Alpitronic e são os primeiros de muitos. E depois também temos aqui a BP
Pontos. Esses são 2 CCS e 1 CHAdeM, não é? Que podemos ter 2 veículos, ou é só um CCS e 1 CHAdeM?
Neste caso é só um CCS e 1 CHAdeM, os da BP Pulse costumam ter os 2 CCS. Mas vai haver outros portos com outras configurações. E aqui falando da BP Pulse, também está no mesmo caminho e, portanto, abriu, ligou já estes dois postos de 150 kW também, a Salvaterra de Matos, Magos e em Porto Alegre. Estes sim com os tais dois CCS que podem ser usados em simultâneo e o tal Chademo ao lado. E por último,
não cumpriu esta semana, a BP Pulse não cumpriu esta semana o
objetivo deles,
os targets, os objetivos. Né? São pelo menos 5 dias na semana e só temos dois para anunciar. Não está a cumprir.
Estão mais a caminho daquilo que nós vamos sabendo. E depois aqui queríamos também dar foco aos municípios que continuam a abrir e a instalar postos que vão ser muito necessários para a transição, principalmente nestes municípios que têm menos oferta neste momento. Portanto, Esposende está já com um projeto de instalação de 25 pontos de carregamento em Apúlia, Fão, Esposende e Marinhais. Portanto, estes já estão mesmo em instalação. Esperamos dar a novidade da sua ligação em breve. E depois outro município que também já está em instalação, muitos já estão instalados e estão a aguardar comissionamento, que é em Albergaria à Velha, que vai ter mais 15 postos. Albergaria à Velha, Val Maior, Branca, São João de Louro, Frossos, Anjeja, Alcarubim e Ribeira de Fraguas. Portanto, uns são rápidos, outros são normais e já estão a aparecer já no terreno e, portanto, devem estar a ser ligados nos próximos meses. Por último, temos aqui também o Fundão, que vai abrir um concurso público para a instalação de postos. 8 postos no Fundão, Janeiro de Cima, Alpedrinha e Castelo Novo. E, portanto, vai ser mais um município que terá oferta. Neste momento tem alguns, mas estes vão complementar o que já existe. E esperemos que trazer mais novidades destas também na próxima semana.
A primeira vez que eu saí de Portugal com um veículo elétrico, tive que carregar no Fundão numa fábrica. E foi um problema. Portanto, hoje não devem faltar postos no Fundão para... Estamos a falar de 2016.
Sim, sim. Agora, em 2023, as coisas mudam, felizmente.
As coisas mudam.
Telmo, Pedro, obrigado e encontramos aqui para a semana. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Prio apresenta a Lógica. Quem diz energia renovável diz energia que aparece quando quer, como o sol, por exemplo. E quem diz que aparece quando quer, diz que o melhor é aproveitar o que houver. Ora, quem diz aproveitar o que houver, diz um tarifário diurno mais competitivo, que é quando o sol costuma brilhar e os veículos precisam de andar, que é como quem diz, está tudo ligado e pronto para poupar. Brio, energia para mudar.